Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, hoje é o dia marcado para esse triste momento da história da nação brasileira. A Comissão Especial de Impeachment aprovou seu relatório no último dia 6 do corrente e o relatório sobra esse plenário, onde a senhora presidenta da República é acusada da edição de três decretos suplementares e também das famosas pedaladas. Em primeiro lugar, senhor presidente, senhor senador, é preciso recordar que, do nosso ponto de vista, a designação da relatoria da comissão especial na figura do ilustre senador do PSDB, Antônio Anastasia, contra o qual nada temos de pessoal, foi um equívoco. Não foi legítima, pois não seguiu os critérios necessários à isenção e imparcialidade do processo de tamanha repercussão política para o destino do nosso país. Nossa contrariedade não se sinceramente à declarada oposição que o partido do senhor relator exerce em relação ao governo da senhora presidente Dilma. Tal oposição é natural e até oxigena a política. Nossa indignação e resignação é se sustenta especialmente no fato de que um dos subscritores da denúncia é o senhor Flávio Henrique Costa Pereira, advogado e coordenador nacional jurídico do PSDB, conforme temos em anexo. O senhor Miguel Reale Júnior, também subscritor dessa denúncia, é filiado ao mesmo partido desde 1990. Ademais, senhor presidente, em 28 de abril último, na comissão especial, a doutora Janaína Pascoal confessou que recebeu R$ 45 mil para elaborar a petição. 45, inclusive, é o número do PSDB. Por causa disso, e com todo o respeito que merece o senador Antônio Anastasia, é inaceitável que ele tenha relatado essa grave matéria e pertença ao mesmo partido que dois dos seus subscritores da matéria, sendo que a terceira subscritora ligada umbilicalmente a esse partido. Confesso, nesta casa legislativa ter sido... Ela confessou nessa casa legislativa ter sido remunerada para apresentar a denúncia. A denúncia a preço não surge, portanto, de ato voluntário e deliberado de algum cidadão, conforme prevê a Lei 1079 de 1950, em seu artigo 14. Surge isto sim do desejo de vingança, do ódio, da derrota nas urnas que o partido sempre teve diante do PT e também da presidente Dilma. Por isso, esse processo, senhores e senhoras senadores, e sociedade brasileira, está viciado desde a sua origem. Neste ato, também gostaria de destacar que, do nosso ponto de vista, esse processo não poderia ter sido iniciado sem que o rito e o procedimento constitucional de análise das contas presidenciais tenha se verificado previamente. Como é sabido, nossa carta política estabelece literalmente o rito e os prazos e os órgãos competentes para apreciação das contas anuais a serem prestadas pela presidente, das quais são parte a análise da abertura de créditos suplementares e os casos do Plano Safra. As contas presidenciais devem ser apreciadas mediante parecer prévio do TCU, examinado pela CMO e julgada pelo plenário do Congresso Nacional. Essa é a forma prevista na nossa Constituição. Nenhum outro órgão, incluindo a Comissão Especial de Impeachment e este plenário, tem competência para tratar do tema antes da conclusão do referido rito constitucional. Permite procedimentos diferentes e violar frontalmente a carta política que todos juramos defender. Faz-se mister citar que o presidente da Câmara dos Deputados não acolheu a parte das denúncias que se referia aos decretos editados em 2014, justamente porque reconheceu que o julgamento das contas desse exercício ainda não tinha sido realizado pelo Congresso Nacional. No caso das contas de 2015, objeto do processo sequer ao parecer prévio do TCU. É oportuno lembrar que a Lei 1079 de 1950 exige prova dos fatos denunciados no seu artigo 16, sendo assim como haveria prova se os órgãos competentes por constituí-las ainda não se pronunciaram cabalmente sobre o alegado? Ao negar preliminar quanto à necessidade de se aguardar o julgamento das contas de 2015, o senhor relator apenas tergiversou em seus fundamentos, como era de se esperar, não vestiria a traje da isenção por estar umbilicalmente ligado aos denunciantes, vinculado ao seu mesmo partido. Ainda como preliminar, cidadãos brasileiros, o relatório do recebimento da denúncia na Câmara dos Deputados e também o relatório do senador Antônio Anastasia alegam que a adição dos decretos representaria a usurpação do prerrogativo do Poder Legislativo. Ora, a nossa Constituição define que compete exclusivamente ao plenário do Congresso Nacional a apreciação de tal situação mediante a sustentação dos atos, artigo 49, inciso 5º, ou pela preservação de sua competência no artigo 49. Assim, se tratasse realmente de usurpação de prerrogativas, nenhum outro órgão, incluindo a Comissão Especial de Impeachment, teria competência para tratar do caso, senão o plenário do Congresso Nacional. Portanto, tudo demonstra que não haja justa causa para o processo e apreço. Povo brasileiro, povo do meu estado de Roraima, quanto ao mérito, melhor sorte não merecia a denúncia. Abertura de créditos suplementares por decreto tinha expressa previsão no caput do artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015. Esse dispositivo era afirmativo ao estabelecer claramente que fica autorizada a abertura de créditos suplementares. A ressalva contida no dispositivo condicionava a abertura dos créditos à sua compatibilidade, à sua harmonização com a obtenção da meta do superávit primário fixada para 2015. Essa redação da lei orçamentária vem se repetindo praticamente inalterada desde 2015. Nunca, no 2015, num longo período, nenhum órgão do controle interno ou externo, até mesmo essa própria casa, apresentou qualquer contrariedade à abertura de crédito. Portanto, senhor presidente, sem nenhuma dúvida, não há aqui como imputar a presidente Dilma qualquer tipo de crime de responsabilidade. O plano Safra já está descartado, inclusive pelo Ministério Público. Os decretos, ainda, além de ter apoio na lei orçamentária, essa própria casa, no final de 2014, ela anistiou e é quem tem o poder de mexer nas leis orçamentárias. Posso afirmar, sem nenhuma dúvida, senhor presidente, que a presidente Dilma, nesse momento, está descendo do seu mandato, apeando do seu mandato, como se hoje, senador Paulo Paim, é a mesma coisa, se uma pessoa sofresse um acidente, ou alguém fizesse uma vítima fatal no acidente, e colocasse para julgar essa pessoa no acidente, os familiares da vítima, dificilmente o réu teria a sua liberdade, não seria penalizado. Assim, essa casa hoje, ela se reúne quase que nessa característica. A presidente Dilma hoje, sem nenhuma dúvida, receber votos aqui de muitos que foram o seu governo, de muitos partidos que tiveram na sua base, que foram responsáveis por tudo isso. Alguns deles até ministros vão estar hoje aqui levantando a voz para tirar a presidente Dilma, na qual eles serviram durante um longo período, diferente de mim, que não me aproveitei nem um minuto desse governo e não indiquei ninguém nesse governo. Mas muitos aqui irão fazer isso. E já como nós estamos na reta final, e o meu partido sempre lutou pela legalidade. E é pela legalidade que hoje nós estamos aqui defendendo. Eu queria, senhor presidente, já concluindo nesse pouco tempo, o Brasil está sendo engolido pela corrupção e por uma perigosa subversão da democracia. A corrupção que levaram às ruas para tirar Dilma como se ela fosse a responsável. E nós estamos vendo as denúncias permanentes dos ministros que estão aí, inclusive do presidente interino. E eu aqui, presidente interino Michel Temer, estou muito à vontade para falar nisso, porque no meu estado, o PDT votou nessa chapa na qual você é vice-presidente. Diferente do seu partido, o PMDB. O PMDB não votou no próprio Temer e que hoje faz parte dessa conspiração. E eu queria, senhor presidente, concluir a minha fala, me dirigindo aqui, presidente Dilma, a Vossa Excelência. Eu queria que Vossa Excelência estivesse nos ouvindo. Há somente dois tipos de homens: o justo que se creem pecadores e os pecadores que se creem justo. Um terço dos senadores aqui estão envolvidos em crime e querem tirar uma presidente que nenhum crime cometeu.